Crazy Metal Mind.
E aí, headbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometal, está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo Daniel Iserhard.
É, sou eu muito animado hoje, gente. Ninguém me segura, vamos nessa.
Tá animado porque tá bebendo vinho, vai ficar loucaço daqui a pouco.
Vou me entorpecer bebendo vinho.
Temos aqui também Douglas Renner.
É isso aí, galera. Tamo junto no podcast mais...
O quê? Rock and roll da internet.
É isso aí. Vamos nessa.
Bordão clássico já. Então, queridos amigos, estamos aqui para falar de mais uma banda, mais uma maravilhosa banda, e resolvemos fugir um pouco do que o Crazy Metal Mind vinha fazendo sempre, de heavy metal, hard rock, até punk. No último acho que foi Misfits. Pegamos uma banda de folk, acho que pela primeira vez, né? A gente não tinha falado nada folk, desse tipo ainda.
Folk rock, olha que coisa bonita isso, cara.
Estamos aí para falar
de... Podcast mais folk rock da internet.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.
Então, eu gostaria de saber, dos queridos amigos, porque estamos aqui para falar de Simon Garfunkel, que foi um tema que eu escolhi. Na verdade, eu não escolhi, eu meio que impus, eu nem perguntei pro Daniel pra vocês queriam.
É o Simão e o Garfunkel, né, cara?
O Paulo Simão e o Arte, não sei traduzir Garfunkel.
Nem Arte, não tem como traduzir, né? Então.
Ah, vira Arte?
Ele é um cara arteiro.
Tá? É!
Mas enfim, eu escolhi esse assunto porque eu curto muito o trabalho dos dois. Não conhecia tanta história, comecei a conhecer pro podcast, mas curtia muitas músicas. E eu quero saber do Daniel e do Douglas qual é a relação deles com a dupla. Se vocês já ouviam, já curtiam, como é que é? Daniel, começa, por favor, em ordem alfabética.
Sim. Eu curtia, curto, acho um som bem bacana pra ouvir em certos momentos, mas não na hora que tu quer te empolgar muito, porque ele é bem...
Ele é bem relaxante, digamos.
Bem relaxante, bem na manha, entendeu?
E o que o se propõe normalmente.
Exatamente. Mas é muito bom, cara, é muito bom. Eles têm clássicos, a gente vai conversar isso no meio de podcast. Tem grandes clássicos aí do folk rock, do pop mesmo, né? E eu já tinha o Bridge Over Troubled Water, que foi o álbum mais popular deles, e o último. E o Bookends,
de é o penúltimo.
68. Belos álbuns, inclusive, com grandes, grandes sons, e eles têm músicas aí que foram coverizadas até não poder, até hoje, né? Então, daqui a pouco a gente fala disso. Vamos pela ordem.
Douglas também curtia já?
Eu conheço, sou o menos conhecedor dos três aqui do podcast, mas eu curto pra caramba também. É um som bem característico.
É o menos conhecedor, mas foi tu que me apresentou.
É uma dupla fantástica, né?
A gente é uma vai dupla falar... do barulho, da pesada.
Nossa. É. Uma galerinha aprontando altas confusões. Essa dupla é do caramba. Mas assim, realmente, eles são dois poetas, né? Então a gente vai falar bastante aí. São dois caras muito reconhecidos, principalmente no seu país de origem, né? Nos Estados Unidos. E os caras, nossa, eles são assim. É bem o que o folk tem essa característica bem interessante, né? Eles talvez não são destaques vocais, mas ao mesmo tempo eles têm uma letras e a musicalidade posição, deles é...
Que nem o Bob Dylan, né, cara?
É, o Bob Dylan é um exemplo clássico, mas isso não deixa a música menos interessante e menos bonita. Muito pelo contrário.
A winter's day in a deep and dark December.
from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island.
Senhor Paul Simon e Art Garfunkel já eram amigos desde de infância.
Amigos de colégio, né?
É, se conheceram na escola, os dois ainda meninos.
Do Queens, o famosíssimo bairro de Queens, em Nova York, né?
É, eles são músicos clássicos nova-iorquinos.
Exato.
Criados lá. E eles...
A Todd ainda.
Eles, a primeira banda deles foi com o nome de Tom e Jerry, em 57. Ainda bem que mudou, né, cara?
Porque... Péssimo. Mas eles tinham 16 anos, né? Dá pra desculpar.
Tom e Jerry...
Eu tinha uma, aceitável. Nessa idade eu tinha uma banda que chamava Smoking Gun. A gente tocava só blues.
Olha só.
Era uma loucura, velho.
Que loucura. Tava melhor que eles, não era Tom Jerry ou Piu Piu Frajola, né? Mas, obviamente, talvez pelo nome não deu muito certo, não vingou essa banda. E em 64 eles lançaram já o primeiro álbum com a alcunha já de Simon and Garfunkel, com o álbum... Por favor, Daniel, não me faça pronunciar isso.
Wednesday Morning 3 AM.
Esse é o primeiro álbum deles.
É tipo 3 da manhã de uma quarta-feira.
Isso sem sentido total, mas tudo bem.
Ah, o do Slash é It's 5 O'Clock Somewhere, tá ligado? Então não dá pra dizer muita coisa.
E ele já é um álbum diferente de muitas bandas que a gente fala aqui, que o primeiro álbum chuta bundas e é um dos melhores da banda. Eles começaram bem por baixo, assim, eles até teve um certo sucessinho no underground, mas não bombou esse álbum, apesar de conter a música mais famosa deles, que é a The Sound of Silence.
Eu não sei, acho perigoso dizer isso aí dessa música.
Que é a mais famosa?
É.
Eu tenho a impressão que é.
Eu
tenho certeza, mas eu acho
pra que mim, é a homônima do último álbum.
Tá maluco?
Sim, senhor.
Sério mesmo?
Rômulo, essa música, velho, ela foi coverizada zilhões de vezes.
Fala o nome, pode falar o nome.
É Bridge Over Troubled Water. E inclusive, nesses programas esse programa americano, tipo, como é que é? Da Sony lá, que tem pra descobrir talento, tá ligado?
American Got Talent, sei lá.
Isso, é isso. E os The Voice da vida, direto, as pintas cantam essa música, velho. Direto.
Eu não, nem conhecia ela há pouco tempo atrás.
Eu conheci essa música antes de conhecer Simon Garfunkel, tá ligado?
Que loucura.
Bridge of Troubled Water, que é o que o nosso amigo Daniel tá falando aí, é uma das músicas, cara, que nos Estados Unidos, principalmente, falando Estados Unidos, talvez não nível mundial.
Eu acho que
ela é mais, realmente, mais tocada da dupla aí, cara, porque...
Que loucura.
Ela é muito... Nossa, e ela é super... O álbum em si, depois a gente vai falar, mas ele é super premiado, né? Muito reconhecido pela crítica,
mas como assim,
toda a discografia.
Eu só comentei porque tu falou que seria a mais, mas sem dúvida, essa música é a das tops dele, assim.
É um grande hit.
Sem dúvida.
E é a única famosinha desse primeiro álbum aí, e é naquelas, né? Porque é uma versão diferente, uma versão acústica. Tanto esse álbum não bombou, e o Paul Simon até ficou meio chateado e falou, foda-se essa merda, não deu certo, eu vou pra Inglaterra, tá ligado? E daí o Paul Simon, foi a primeira vez que eles separaram, ele foi pra Inglaterra tentar a vida lá com violãozinho e voz, e voltou em 66. E quando ele voltou pros Estados Unidos em 66, ele se deparou com a The Sound of Silence bombando nas rádios, porque o produtor do álbum tinha pego ela e colocado bateria, guitarra e baixo em cima da versão acústica. E daí acho que virou mais radiofônica, mais comercial, e daí sim que eles bombaram. Pô, Simon voltou da Inglaterra, enquanto se deparou com o sucesso dessa música dele, então ele voltou a tocar com o Garfunkel, eles reuniram a banda dupla de novo e gravaram o segundo álbum, que é o Sounds of Silence, com essa versão e com outras músicas autorais também.
Mas tu tem razão, assim, essa música sem dúvida nenhuma é um clássico, assim, o nome dela é muito conhecido, né, pelo menos eu conhecia também mais de nome do que a música em si.
Poxa, aí é belíssima, cara.
O famoso Sounds of Silence, né, que, aliás, o nome é belíssimo, né, os sons do silêncio, isso é muito poético.
Mas se tu analisar a letra dela, cara,
é espetacular. A letra é linda.
É verdade.
Mas assim, a letra é linda de, assim, 99% das músicas dos dois, né, cara?
É verdade.
Eu tava comentando a questão de poesia, né, isso é uma característica que a gente já falou, que é do folk. Esses dois aí, eles têm uma marca registrada, assim. Eu só queria fazer uma pequena observação metal, assim.
A
gente começou falando aí que os dois conheceram no colégio e tal, ali os amiguinhos de escola, e começaram com o nome de uma banda tosco, né, depois ficou ainda mais americano, né, tipo, nada mais egoísta do que você colocar o próprio nome numa banda, né, cara? Mas, né? Enfim, É, esses caras têm o ego, cara. O ego deles é assim, ó. Eles pegam um elevador, é um pra ele e outro pro ego deles, cara. Que os caras, assim, têm uma... Nossa,
eles
assim,
brigaram pra caralho. Separavam, voltavam.
É foda, cara. É foda.
Inclusive, é um dos motivos da carreira deles ter sido curtíssima, né, cara?
Exato.
Em termos de álbum de estúdio, porque lá em 81 teve lá o show deles, famosíssimo também. Mas assim, eles não... Isso que eram só dois, né?
Pois é.
Imagina uma banda, os caras não se aguentam. Imagina, os dois já não conseguiam se aguentar sozinhos, né? E em relação a essa saída do Sounds of Silence, quem fez a mão aí muito pra essa música, e de novo a gente vai entrar nesse assunto, que a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso, foi o produtor, né?
Sim, foi o produtor que pegou e botou a...
Ele que botou peso na música, né?
Sim, e só fez sucesso por causa disso.
Exato. Ou seja, Tom Wilson, it's the meh, meh. Porque, e cara, aí é muito foda como a gente não dá bola. É tipo técnico, tá ligado? Sempre, dificilmente, hoje em dia até mudou isso, mas tu dificilmente lembra do técnico, mas é... O produtor é tipo isso. Ele ouve e às vezes uma música que não vai dar nada, o cara consegue estourar, tá ligado? Um álbum, às vezes, que não vai dar nada, o cara consegue fazer ser um álbum
salva,
foda.
Salva totalmente as
músicas. É verdade, cara. E é impressionante isso. Opa, opa.
Mensagem, olha a mensagem.
Aí, namoradinha.
Eu tava analisando, eu posso estar falando uma grande merda porque eu não conheço a fundo a história dos dois e carreira. Só que, pelo que eu analisei, cara, a maioria das composições é do Paul Simon. O Paul Simon toca violão também e canta. Cara, o Garfunkel tá ali só pra cantar, né? Porque...
Ele é tipo o Mahoney do Bruno Mahoney, tá ligado?
Eu não conheço, cara, desculpa. Mas mas assim, é, ó, tanto é que basta tu analisar a carreira solo de um e de outro, né? O Paul Simon, inclusive, há uma grande discussão, e eu não sei se há uma, se deveria haver, dizem que fez mais sucesso na carreira solo do que com a dupla, né?
Pode ser. Ele é bem, bem famoso e popular.
Eu acho que sim. Eu acho que, sem dúvida, a carreira dele solo... Claro, começou por ele ter tido... O impulso foi a dupla. Mas eu acho que, em termos de longevidade e popularidade, eu acho que ele sozinho acabou fazendo mais sucesso. Porque, como tu falou, ele era o cara já... Na dupla, ele já era o cara, entendeu?
Pois é, o Garfunkel eu só vejo cantar, tá ligado? Não pode ser que ele compunha também, mas...
Ah, devia, mas é que eu acho que o cara dos dois ali sempre foi o Paul Simon. Tanto é que depois ele estourou. E o Garfunkel não tem uma carreira solo.
E o Garfunkel tem uma... Ele parece, cara, um dos três patetas com aquele cabelo dele, tá ligado? Aquele tão alto com o cabelo espalhafatoso.
É bizarro. E ele era muito amigo do John Lennon.
Olha só. Isso explica muita coisa, né, Daniel?
É.
Say that Richard Corey owns one half of this whole town with political connections to spread his wealth around. Born into society.
Mas falando especificamente do álbum Sounds of Silence, o que a gente podia destacar, além da homônima que a gente já comentou? Cara, eu acho que a I Am a Rock é outro clássico caso deles, outra belíssima música. E a Richard Corey também são as três que eu destaco, que são sem dúvida as melhores, na minha opinião, desse álbum. Vocês concordam comigo?
Eu concordo, Metal, porque eu conheço pouco, então vou concordar contigo. Eu só queria só registrar uma coisa, desculpa, Daniel, ter cortar, cara.
Não,
perdoa, por favor. Mas eu só queria destacar que The Sound of Silence, ao mesmo tempo que ela tem uma letra muito bonita, se tipo se por exemplo, assim, sei lá, tu brigou com a namorada, alguma coisa, e tu começa a escutar ela, te bate uma deprê, cara.
Ela é triste pra caralho, né?
Ela é bem triste, assim. Nossa, assim, ela é triste mesmo.
Mas em contrapartida, a Emma Rock e o Richard Corey são...
É, não, mas a Emma Rock, sim, sem dúvida. Mas foi uma das três músicas que impulsionou eles, né? Depois do sucesso de Sounds of Silence. mais. As outras duas, eu citaria ali Homeward Bound e Hazy Shade of Winter, tá ligado?
Hazy Shade não é desse álbum.
Não, não tô falando desse álbum, tô falando das músicas levantaram eles. Sim. Depois do sucesso que mantiveram eles lá em cima, entendeu?
Mas desse álbum, os destaques é...
I Am a Rock.
É. E a Richard Corby, cara. Richard
Corby, por isso que eu te digo, essa eu já não tenho tanta... Não tenho conhecimento. I Am a Rock já é uma música que eu...
Vale a pena, Daniel. Escute a que vale a pena, tu vai curtir.
É porque eu não tenho esse álbum mesmo. Por isso que eu não tenho todas, não conheço todas as músicas desse álbum também.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band.
Vamos pro próximo, então. Em 66, eles lançam...
66?
Como é que se fala isso, cara? Parsley, Sage, Rosemary and Thyme.
Parsley, Sage, Rosemary and Thyme.
Mesmo ano, né? Naquela época as bandas trabalhavam. Hoje 66. Em dia é uma festa.
É, hoje em dia é um a cada 5 anos. Os caras faziam 3 álbuns por ano. Era uma coisa meio louca, né?
Em que ano que foi lançado, Daniel?
66.
Mas olha só... Ô meu, isso é muito louco. A banda durou 6 anos, tá ligado? Os caras lançaram 5 álbuns. Tipo, o Guns não lançou isso.
É tipo um pedente, cara.
É, mas na real, pensando bem, o Guns também durou 8, 9, 10, 11, 12, são 6 anos. Então tá, mas mesmo assim, até então o Guns lançou 5 discos, é verdade. Né? Mas ia dar mais ou menos a mesma, até. Não, até falei mal, falei errado. Tem banda pior.
Tem. Mas o Creedence é nessa vibe também. Durou que uns 6 anos por aí e gravou uns 6 álbuns, acho. 4 anos até, acho que é menos. Mas não sei, tô falando mesmo. Cara, esse álbum não estourou tanto quanto os últimos deles, mas também tem músicas maravilhosas. Mas ele acho que ainda é o mais fraquinho da carreira.
Acho que sim, acho que sim. E eu acho que a grande música desse álbum aí foi a Homeward Bound.
Essa e a de 59 Street Bridges.
Mas a Homeward, essa foi uma dessas 3 músicas que mantiveram eles no topo. Junto com a I Am a Rock do álbum passado e a outra que vem além no outro álbum, que a gente não comentou ainda. Pra mim, a grande música desse álbum é Homeward Bound, tá ligado?
É, eu fico em dúvida entre ela e a de 59 Street Bridget Song. E, tipo, ele gostava
de ponte, né, cara?
Né?
Isso não é uma tara por pontes.
A Nova York, né, cara? Manhattan tem ponto pra tudo que lá. Mas é o que eu ia falar agora. Eles têm muito de Nova York nas letras, tá ligado? Até eu tava lendo em algum lugar, não sei se foi no Wikipedia ou se foi em algum.
Os caras se criaram no Queens, né, velho?
É, tipo, eles estão pra Nova York como os Beatles estavam pra Liverpool e o Tom Jobim tá pro Rio de Janeiro. Tipo, é uma banda bem local, digamos assim. Mas então, esse álbum é mais fraco. Aí em 68, eles já.
68?
Já estão. Começam a se incomodar com briga de ego, mas lançam o Bookends. É o que o Daniel falou ali, que ele possui, cara.
Esse eu possuo.
E esse é lindíssimo, e tem a Hazy Shade of Winter, que acho que é a minha favorita da banda, cara.
Eu não sei se é a favorita, mas é uma, sem dúvida, das grandes músicas do Simon Garfunkel. Em relação a esse álbum, então, nem se discute, né?
Mas esse álbum tem outros clássicos também.
Mas pra mim, a grande música desse álbum é... É essa aí.
Ela é muita alegria, né, cara? Muito animadinha e bonita e feliz.
É, exato. Ela é aquele clima de alegria e descontração.
Exato. Mas nesse álbum também tem a Mrs. Robinson, que é puta que pariu. É outro classicaço dele.
Clássico. Mais famoso. Bah, essa sim. Entra pra aquela tua primeira que falou, na tríade das mais famosas, que pra mim é do próximo álbum. Eu acho que essa aí e aquela primeira que tu falou são as 3 grandes, assim. Pô, é uma música, tipo...
Icônica.
Exatamente. Conhecidíssima e regravadíssima, né?
Tem a América também, que é outra. Já tá um nível sempre o abaixo, mas também é famoso.
Mas eu acho que eu citaria isso aí, cara. Aquela, a primeira lá que falou que eu esqueci o nome, que é a... Não, não, não. Isso, o Sound of Silence, a Bridge Over Troubled Water
e a
Mrs. Robinson, acho que são as três grandes.
A Emma Rocker está junto, hein, cara.
Não, aí que tá. Eu poria a Emma Rock, a Homeward Bound e a Hazy Shades of Winter em tipo, no segundo patamar, entendeu? Tipo, as três primeiras e as três segundas, entendeu?
Uhum.
Eu dividiria, eu, pra mim, na minha cabeça, eu divido bem assim, tá ligado? Mas assim, não pra mim, eu imagino em termos de popularidade mesmo.
Enfim. E não dá pra deixar de destacar desse álbum também a América, tem uma versão do Yes também, bacana pra caralho. É, e a Old Friends, que é outra clássicozinho deles, não é? Não é das que mais bombam, mas... É.
E nessa levada, cara, eles... desses álbuns aí, conforme foram os hits estourando, que eles começaram a virar uma banda mais do universo pop rock, né?
Uhum.
Não só do folk ou rock, assim, eles já estavam...
Era uma levada daquela época também, né? Eles estavam também acompanhando as tendências, digamos assim.
Exato.
Só prova que são músicos fantásticos, né?
Fantasticosíssimos.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest.
Teve um lance que nesse mesmo ano que eles lançaram o Bookends, tá ligado?
68.
Eles fizeram uma trilha, eles assinaram a trilha sonora do filme The Graduate, tá ligado?
Sim, até. O
clássico do Justin Hoffman.
E então, assim, os caras, depois desse disco, eles se tornaram grandões e populares a
fundo. Qual que é o nome no Brasil? É a primeira noite, como é que é a última noite de um virgem? É uma história
não,
assim,
não,
né?
É Jesus Cristo, cara, pelo amor de Deus. Como é que eu...
É um clássico esse filme.
Sim, é um clássico.
É o primeiro grande filme do Justin Hoffman, né, cara?
Sim, é a primeira noite de um homem.
Pô. Primeira noite de um homem.
Ah, classicaço.
Uhum.
A última noite de um virgem.
Hoje vai ter, tá ligado? Hoje vai ter. O cara é otimista. É um título otimista.
Se fosse lançado nos anos 90, o filme teria esse nome, cara. Pode ter certeza.
Ai, cara, que maravilha, velho. Última noite de um virgem, a primeira noite de um homem. Faz sentido.
Aí em 68, nesse álbum, ele já começa a brigar, apesar de terminarem ele.
Exato, foi depois desse lance do filme aí que eles começaram a se desentender. Tipo,
ego pra todos, né? E aí, por isso até que demorou. Pra nós parece rapidíssimo, mas pra época, mas lá lançava mais de um álbum por ano, acabou sendo 2 anos, é um longo período. Em 70 só lançaram o Bridge Over Troubled Water.
E que foi o grande e mais popular álbum deles.
Pois é, e parece que durante a gravação eles já tinham combinado. Esse é o último e foda-se.
Sim, tá o Simon, na real, como a gente tava falando antes, ele sentia que a criatividade dele tava limitada pelo Garfunkel, tá ligado? Ele achava que ele tava sendo puxado pra baixo, ele queria seguir e tava o Garfunkel puxando ele pra baixo, tá ligado? Essa foi a sensação que o próprio Paul Simon disse que teve, assim. E aí foi, já tinha sido decidido que esse seria o último álbum. É bem como o Rômulo falou, na real.
Que foi o que mais bombou. E eu não sei como é que ele mais bombou, assim, por gosto pessoal meu de músicas. Ele não é meu favorito.
Eu acho tribom. Cara, a The Boxer eu acho sensacional.
É o clássico. A
Cecília é muito boa.
Puta que pariu.
A El Condor Passa, tá ligado? É muito boa também. E os caras ficaram entre os mais vendidos, cara, durante 10 semanas nesse álbum aí. E é um troço que não é pra qualquer um, tá ligado?
Sem falar na crítica do álbum, né, que foi recebido, assim, e hoje, até hoje o legado, né, do álbum é impressionante. E... vou fazer as vezes do Daniel agora, é um álbum que tem 5 estrelinhas na Rolling Stone.
E acho que com... Não sei se eu daria 5 pelo meu estilo musical, mas pela qualidade eu acho que merece, sim, cara.
É pela importância musical, sem dúvida.
Aliás, é engraçado isso, né, porque o Paul Simon já tinha decidido que ia ser o último álbum e eles se deu muito bem com essa história, porque foi o último, foi um baita sucesso, e aí o cara já emendou carreira solo e se deu muito bem, né, porque ele foi no embalo da dupla, na real.
Já tinha o nome dele consolidado na cena musical, né?
É, ele já chegou pronto e dizendo, ah, separou, ah, mas eu vou lançar meu álbum aqui, dá licença.
E aí, se fode aí.
É, se fode aí. E aí o cara continuou fazendo um sucessaço, assim.
E o outro se fudeu de verdade.
Se fudeu, o outro se fudeu, continuou com o cabelo dele lá de papel.
Eu não sei escolher, cara, entre The Boxer ou Cecília, qual que eu gosto mais. Eu acho as duas tão lindas, cara.
A The Boxer é...
Nossa. E a própria música título, que é genial, né?
Sim.
Exatamente.
E é impressionante, cara, como ela é até hoje, ela é, tipo, idolatrada e cantada... loucamente, assim.
E aí eles se separam de vez, definitivo. Mas no meio dos anos 70 eles já fazem as fases, até um colabora com a carreira solo do outro, faz umas partes.
Tipo assim, ô Garfunkel, tá mal das pernas, hein? Quer dar uma catadinha? chega aí, vamos lá, te pago uma janta, te dou uma comidinha aí, alguma coisa.
Em nome dos velhos tempos, né?
É, isso.
Pelo tempo de escola.
Te dou uns trocados aí, de repente, tá faltando dinheiro e tal.
Be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag, so we bought a pack of cigarettes.
E aí em 81 eles
foram. 81?
Mas eles não voltam à banda, é só
um. Não. Eles foram pra fazer um show apenas.
É, e foi no Central Park que.
Aonde mais seria, né, cara?
Nada mais justo. É, podia ser na Times Square, tá ligado?
Mas o Central Park é um lugar mais icônico de shows aí.
Ainda mais pra eles, né, cara? Que são totalmente
novos. E folk, né, cara? Folk tinha que ser no mesmo mapa.
É, e faz muito sentido.
Enfim, foi lançado um disco, né?
Esse show é o mais clássico da carreira deles, cara. Foi assistido por 500 mil pessoas e acho que tá entre um dos. Eu li em algum lugar que é o sétimo lugar, tá em sétima posição de show mais assistido de todos os tempos.
Um dos maiores foi o do Rolling Stones em Copacabana, né? 1 milhão de pessoas, 1 milhão e não sei quantas pessoas.
É, um absurdo.
Aquele show lá no Rio foi um troço bizarro. E o álbum posterior a esse chamou-se Concert in Central Park, né? O nome mais óbvio.
Era mais justo.
Mas um álbum que, tipo, 11 anos depois da dupla separar, os caras fizeram esse show e foi um sucesso gigantesco, né? Imagina, 11 anos depois, juntos, cara. Foi uma loucura, assim, o álbum também muito bem recebido. Porque, obviamente, eram músicas já conhecidas e um show ao vivo, né?
E depois ficou nessas.
Show ao vivo eu acho muito bom. Eu falei uma coisa muito boa agora. Não, é um show em estúdio, gravado.
Em 83 se reuniu de novo, 2003 de novo, 2004.
É, não, mas aí é aquela história de caça
ali. Sempre, e em 2009 foi a última vez. São sempre showzinhos especiais e tal, nada de voltar com a banda mesmo.
É, então, mas o Pink Floyd, o Led Zeppelin, nem isso aí, né, esses filhos da puta.
Ah, o Led fez.
Tá, mas cara, ele fez um... Eles fizeram um show em 85, aí fizeram um em 2007.
O Pink Floyd fez só no Live Aid, né?
E aí, tipo, ó, é brincadeira, né, cara? Fico puto com isso aí, cara. Ah, eu fico revoltado. Não, mas beleza, vamos voltar a falar dos caras aí que são fodas pra caralho. Gee, but it's great to be back home. Home is where I wanna be. I've been on the road so long, my friend. And if you came along, I know you couldn't disagree. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered.
Pouco eu quero saber de cada um de vocês se vocês conseguem eleger uma música pra indicar pra alguém começar a ouvir.
Eu já vou puxar então a brasa, como eu já tinha falado antes, a música tema, a música homônima do último álbum, que é Bridge Over Troubled Water, que é um eu tô sendo meio, tipo, sendo meio óbvio, mas assim, pra quem não conhece, ouve que tu vai, alguma vez na tua vida tu ouvir essa música. Eu acho uma bela de uma canção, mas acho que, tipo, Cecília também seria uma, tá ligado?
E são duas bem diferentes.
Então eu recomendo assim, ó, de repente, tá em dúvida, ouviu uma musiquinha, gostou, baixa o último álbum deles, o Bridge Over Troubled Water, que não tem erro, velho. É um baita álbum, tá
ligado? Ah, eu recomendo o Booking.
É mesmo?
Aham.
Então tá, já tá recomendado, hein?
Dois álbuns recomendados, então. Porque ela tem essa... Ela tem mais número de canções que eu curto, tá ligado? Tem a América, tem a Mrs. Robinson e tem a Hazy Shade of Winter. Se eu fosse indicar uma música, seria a Hazy Shade of Winter, que é a minha favorita. É mais a vibe deles de música rápida.
Ah, não, eu realmente... Veja bem, eu tô recomendando a música óbvia...
Em é a música, de... não é o álbum, né?
Sim, é, é. Não. Eu digo, eu tô recomendando a música óbvia pra galera conhecer, assim. Mas eu acho que a recomendação do Rômulo em questão de música boa se encaixa perfeitamente, assim.
E acho que é mais a cara deles.
Eu fui mais pensando nas pessoas que não conhecem.
Tá a Bridge ligado? Over é baladinha, né? Ela é lenta, é
isso, bonita,
calma. A Hazy Shade já é mais a vibe folkzinho alegre. Mas eles fazem bem tudo, cara. Não tem música ruim. Exato. Douglas, qual que tu...
Eu vou indicar Boxer, cara. Podia indicar lá Sound of Silence, mas eu vou indicar Boxer porque é uma música que eu gosto bastante deles, assim.
É uma das minhas favoritas também.
É uma música muito, muito bacana, cara. Quem ouvir pela primeira vez Simon e Garfunkel por Boxer vai ter uma boa amostra aí do que os caras são. E só fazendo também acrescentando uma informação bem interessante, que então a gente comentou que são 5 álbuns que eles lançaram na curta carreira deles, né? Sim. Digamos assim, de estúdio, né? Todos eles têm a foto dos dois, né? Tipo, nos 5 álbuns aparece a dupla. Então os caras são realmente egomaníacos total. Até
Eu não tinha reparado nessa.
Até nisso, eles. Tipo, é o nome deles e.
E a fotinha dos dois.
É impressionante. Mas beleza, só pra uma pequena curiosidade aí. Tipo, eu tô tentando gostar de uma capa de álbum deles e até agora não consegui, mas vamos lá.
Também os caras não são muito bonitos, né? Muito apresentáveis.
Os caras já são da Goiás. Ali, o último que o Daniel falou, da ponte ali, Bridge of Troubled Water, parece que o
Garfunkel.
O Garfunkel tá comendo o Simon ali.
Ele tá
tipo,
só
esperando. Tipo, e ele tá. E o Simon tá fazendo o cara que tá gostando ainda, olha.
Tá muito
tipo, tá com tesão ali, sei lá. Eu registro, cara, que primeiro que a gente tava falando do show do Central Park, que foi um show histórico, né? E é muito importante, talvez é uma das bandas, eu ia dizer, mas não deixa de ser, enfim, das grandes referências do folk, né? Então quem gosta de folk e não gosta de Simon Garfunkel tem algum problema.
Eu acho
tem um senso crítico muito avançado.
Junto com o Bob Dylan são os grandes expoentes do folk. Talvez a Juan Baez e o Cash apareçam juntos. Mas o Cash já pegava mais um country também.
Nos folk. Estados Unidos eles são deuses, né?
Nova York, então, são titãs. Então, queridos ouvintes, ouçam, pelo amor de Deus, toda a carreira, porque é curta, dá pra ouvir tudo e não tem música ruim. Compre na Saraiva álbuns deles, que tem sem sombra de dúvidas. E nos resta agora as belas e lindas palavras de si. As palavras nunca são dele, a voz só é dele.
Sim. É, a voz, eu não sei o que lerei. Quando estiveres cansada, sentindo-se pequena, quando lágrimas estiverem nos teus olhos, irei enxugá-las todas. Eu estou ao teu lado. Quando os tempos ficarem difíceis e amigos não puderem ser achados, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu irei me deitar. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu irei me deitar. Simon and Garfunkel, 54-12.
Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site em Fale Conosco ou mande seu e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, que é sucesso com sua crítica, sua sugestão, sua opinião sobre o assunto falado, que a gente lê no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com/crazymetalmind, onde a gente posta notícias, curiosidades, as atualizações do site, fotos, bastidores do site, um monte de coisa bacana e divertida. Siga no Twitter, tá o Twitter de todo o pessoal aqui embaixo no post, não vou dizer de todo mundo. Se inscreva no canal no YouTube, a gente vai voltar em breve. Eu falei que já ia ter voltado, mas...
Mentiroso.
A gente vai voltar.
Mentiroso.
Acho que em março, mas tem uns 13 vídeos lá pra vocês curtirem no mínimo.
Dessa fucking lá.
E assine no iTunes, dê Hit 5 lá nas estrelinhas, que é sucesso. E vamos pro primeiro e-mail da noite.
Eu preciso dizer uma coisa, aproveita que a gente tá nesse momento de descontração de e-mails e eu tô meio já... Aliás, eu vou ficar bêbado quando acabar... Olha que triste, vai acabar o podcast e eu vou estar bêbado. Vamos gravar outro. A gente tava falando sobre o podcast de bandas, não é mesmo? Sobre as delícias e agruras de ter uma banda. E não é que neste fim de semana passado, enquanto eu estava em Garibaldi curtindo um casamento que não era o meu, eu fui convidado para uma banda. Veja bem. Olha
só, e vai?
É, o pessoal velho, dos 40 anos. Eu gosto só pessoal novo, né? Então tá. E aí, não, eu vou, vai rolar. É um pop, é rock and roll, mas assim, ó, vai ser dos anos 70 aos 2014, tá ligado?
Então vai rolar um Linkin Park no meio aí.
Ah, é possível que role qualquer coisa. Que medo. Então eu tô curtindo porque os caras são sérios e estão com agenda de interior, cara. Vai ser bem legal. João Henrique, que trabalha com TI. Sugestão de programa. Acompanho vocês há algum tempo e gosto bastante do conteúdo que publicam. Vou fazer aquela voz do meu outro personagem. Bem, como todo fã de rock, eu tenho a minha vertente preferida, que é o rock progressivo. E curiosamente, vocês ainda não fizeram um podcast falando deste, que é, vou cagar uma regra aqui, o melhor gênero dentre todos já criados no mundo do rock. É mentira. Não sei se é preconceito ou só falta de saco de vocês. É as duas coisas. Para gravar algo sobre o mundo do prog rock. Mas não custa nada dar essa sugestão. Mais uma vez, deixo meus elogios para toda a equipe pelo ótimo trabalho feito até então. Continuarei acompanhando firmemente as postagens, os programas e, com sorte, quem sabe, eu ainda escutei de vocês um podcast sobre prog rock. Já tem, amigo. Procure. E quando eu falo de prog rock, eu me refiro aos grandes, não ao DMMM Theater. Abraço, caras. Viu, Murilo? Abraço,
para com essa Murilo. Voz, pelo amor de Deus.
Eu não parei com essa voz. Cara, continuarei lendo desta forma, não me peça, Rômulo.
Sobre prog,
já gravamos.
Não, sobre prog ainda não.
Não, um programa de prog,
mas... Gravamos dois de Rush, gravamos dois de Pink Floyd.
Isso não é prog, velho? Ah, não, prog Pink Floyd não.
Ah, mas é um pouquinho.
Mas Rush, velho?
E já gravamos de Dream Me, que tu não conta, então. Não, mas
Rush, velho?
Mas gravaremos mais.
O podcast do Moving Pictures tá impecável.
E tá bombando, hein? A produção falou que no meu ouvido tem download pra caralho.
Ô, João Henrique, dá uma ouvidinha. Dá uma ouvidinha nesses dois de Rush aí, amigão. De repente, tu não tá ligado, dá uma olhada nos 312 episódios que tem, tu vai achar ali os dois. Põe assim, ó, entra no crazymetalmind.com, aí tu vai lá em search, lá na busquinha lá.
Tá Rush. Põe
Rush. E dá um enter, tu vai ver os dois podcasts, pelo menos dois podcasts de Rush, tu vai achar ele no meio.
E a gente ainda vai gravar um sobre prog, vamos gravar sobre Yes, vamos gravar sobre Jethro Tull e outras bandas mais. O Cassiano curte prog pra caralho, ele
vai... Ah, o Cassiano não sabe que ele gosta, o Cassiano é um bissexual. É isso que ele é.
O
que
nosso
isso.
Rafael Zanstrink.
Zistrunk. Zistrunk. Cotafogo.
O Rafael Zistrunk. Ele mandou o seguinte: assunto. Uai. É mineiro no mínimo.
Mano, ele é carioca. Ele parece Botafogo, esse desgraçado.
E ele continua: ótimo podcast sobre ter uma banda. Em 2003, meu 2003. Primo, o Joca, também conhecido como João Carlos, e eu criamos uma banda chamada Putas Virgens.
Que criativo, hein, cara? Parabéns.
Aqui na nossa cidade. Misturávamos punk rock e hard rock setentista. Lembro-me que compusemos umas 5 músicas. Mas como meu primo precisou mudar-se para Uberlândia... Veja,
Uberlândia. Então deve ter alguma coisa coisa de Minas no meio do caminho aí,
sim. A banda acabou. Entretanto, hoje ele tem uma banda chamada Humanidade Canibal, Filhote da Putas. Ele toca baixo e canta. Aí vai o link de uma das músicas deles, que é Aleister Crowley.
E não vai ter o link em lugar nenhum, abraço.
É, não, procurem aí no YouTube Aleister Crowley, da banda Humanidade Canibal.
Ele termina o e-mail: mudando de pau para cacete, gostaria de propor uma ideia.
Propõe.
Seria legal se você sorteasse um tema de podcast baseado em indicações de ouvintes.
Posso falar, deixa eu interromper. Eu já falei isso pro Rômulo, pra gente fazer enquete pra decidir um podcast com base nas opiniões dos ouvintes. Mas tem uma coisa, os ouvintes têm que participar, porque às vezes a gente faz a porra da enquete e dois, três respondem, tá ligado?
Né?
Mas eu acho boa ideia, assim.
Eu também concordo com o Rafael. E adiciono, cara, que mesmo não saindo enquete, a gente tá seguindo, né, Metal?
É, a gente sempre ouve.
Várias indicações aí já se tornaram podcasts, então o seu sonho será realizado de alguma forma, Rafael.
Inclusive tá saindo uns de metal melódico pra ti, Rafael.
Olha só. Terminando então, né? Baseado não na maioria, mas na indicação de um ouvinte, beleza. Pense em uma maneira para fazerem isso, que o Daniel já falou que é uma enquete, então vocês, ouvintes, têm que participarem. Ele termina: o ouvinte poderia até indicar a trilha sonora do podcast em questão. O que vocês acham?
Não, aí falamos. Eu discordo. Sobre a trilha eu discordo, não dá pra confiar.
A trilha é complicada, até porque complica às vezes um pouco a vida de quem tá montando o podcast.
E é delicado, desculpa, a gente conhece 10% dos ouvintes, porque são os que interagem com a gente nas redes sociais e que mandam e-mail. O resto a gente não sabe quem é.
E pior é que assim, ó, é muita gente, cara, que a gente não tem ideia que ouve a gente, que a gente sabe que ouve por causa dos números, mas a gente não sabe quem é.
A gente não pode confiar a trilha sonora pra alguém qualquer, daí o cara fala uma música que não tem nada a ver na hora e eu vou ter que pôr porque a gente falou que ia pôr, tá ligado?
Não, é complicado, assim, até porque eu acho que vamos facilitar a vida de quem trabalha montando isso aí, que é um pé no saco, né, cara?
Mas sobre indicação de assunto, a gente sempre escuta e queremos
escutar. Aliás, queremos.
Por favor, né?
Por e-mail, na fanpage, no site, nos comentários. Ouvintes. Se puderem, o Twitter, sugiram, tá ligado?
O Twitter é uma boa, E assim, ó, finalizando, né, a questão só de indicações e tal, a gente, nossa, cara, é tanto assunto legal que os ouvintes colocam pra gente, então é sempre importante essa participação, só que tem que participar.
Não, a gente vai gravar sobre tudo que vocês pedem, só que quanto mais vocês pedirem, a gente sabe o que vocês querem antes,
tá ligado? Exato, tipo Raimundos, né?
Exato, Raimundos.
Raimundos rolou uma encheção de saco gigantesca que a gente gravou.
Tipo, qualquer assunto que tu sugere, a gente vai gravar, só que pode demorar, então
se mais tu quer fazer trilha de podcast, eu te dou uma sugestão, cara. Cria um podcast.
Aí o e-mail dele tava bem legal, cara, olha só. Aí só que ele acabou, o e-mail dele virou uma merda, porque ele terminou com o e-mail assim: abraço e saudações, Botafoguinho.
Tá ligando?
Enfim, então tá. Nós temos um e-mail pra caralho hoje, porque vocês participaram um monte, então vamos pro próximo.
Vamos lá.
Eduardo Ojeda, o assíduo, sempre presente, junto com o Rafael
Dois. O catarinense.
Mais farofa dos ouvintes.
Exatamente, eu tenho um certo orgulho do
gosto. Esse momento ele deve ter gozado quando ele ouviu isso, porque ele deve ter muito orgulho de ser o mais farofa
dos ouvintes. Ele diz o seguinte: ter banda é uma coisa boa pra caralho, mas ao mesmo tempo uma das coisas mais problemáticas do mundo, porque é muito difícil arrumar músicos e fazer músicas, mas quando tudo dá certo é só alegria. Entre parênteses, eu já toquei uma banda de pagode, ruê, mas foi só pelo dinheiro.
Eu te entendo.
Mas meu sonho é formar uma banda de glam metal, mas é difícil achar alguém que aceite o estilo.
Mas é o seguinte, cara, monta uma banda com o Rômulo, aí vocês podem tocar pras paredes, tá ligado?
Vão tocar hoje, dentro de contato comigo, vão tocar.
O Guilherme Ribeiro, de BFB, BVB.
Agora ficou moda essa merda, né? De mandar essa
sigla. Que merda é BVB? BSB, a gente sabe que é Brasília. O que é BVB,
amigo? BVB, até onde eu sei, é a sigla do Borussia Dortmund. É sério?
Não, agora esses filha da puta estão botando sigla de...
De aeroporto. De
aeroporto, só porque eu falei, aeroporto internacional de Boa Vista. BVB, eu já descobri isso.
Que loucura.
Que nossa, fica exatamente num lugar que eu não sei onde é que é. É Roraima. Bolívia. Não, não é de Roraima,
viu? É Bolívia.
Não.
Cara, é o Guilherme Ribeiro, é ouvinte antigo, ele é de Roraima, sim, acredito. É de
Roraima. Ô, meu, por que BVB é Roraima? Me explica. É porque é internacional. Boa Vista da
Buceta? Tem uma cidade chamada Boa Vista do Buricá.
Vista da tua bunda?
Meu e-mail de
uma vez. Então tá, BVB. Agora vai todo mundo mandar essa porra, código.
É moda, essa merda.
Eu já tenho, inclusive, já imprimi uma lista com códigos de aeroporto do Brasil, só pra avisar vocês. É bom gravar bêbado, que a gente fala merda pra caralho.
Agora eu entendi porque tinha essa folha colada na tua frente aqui mesmo.
Sim, é dos aeroportos, cara. Eu já antecipei o que aconteceria, porque eu conheço essa corja que são nossos ouvintes,
entendeu? Tá certo.
Assunto taran, taran, taran. Return, ai, taran, taran, taran. Return the sender. Corpo da mensagem. I gave a letter to the podcaster. He put it in his sack. E aí, CMM? Vamos lá, esse podcast... Não, vou, tô brincando. Com participação especial do Datena...
Antes de quem será que é o Datena? É essa tua voz
ou é o... Não, o Datena é o...
É o João?
É o João, cara. O João. Ele, com aquele sotaque paulista dele, é igual o Datena.
E ele se estressava, né, de vez em quando.
Porque ele tem a voz impostadinha, que ele é metido a radialista, né?
Um abraço pro João Paulo Gomieiro do Troco Disso.
Fica, aliás, uma bela voz do rapaz. E ele tem o sotaque paulista, então fica muito Datena, tá ligado? Enfim, esse podcast... Nossos ouvintes são muito engraçados e geniais. Muito obrigado. Por isso que vocês ouvem a gente, né? Esse podcast com participação do especial da Datena foi bem legal. E é sempre bom ver gente de fora do podcast participando. Poderiam chamar o Douglas...
Olha só.
C.I.A. Douglas C.I.A.
Porque eu não entendi o porquê do C.I.A.
Renner, loja de roupa. Ei, piadinha sem graça. Chamamos o Douglas, ele tá aqui.
Eu achei boa pra caralho. Chamamos o Douglas C.I.A. e o Murilo Armageddon também. O Murilo já é outro problema, merda. Outros 500, porque a gente não aguenta muito tempo.
Douglas Subnil dá pra aguentar, mas C.I.A., cara...
O Murilo é o seguinte, cara, ele tá no intensivo do balé dele, que eles têm uma apresentação. Eu tô pro Bolshoi agora. Então ele tá muito focado no balé agora. Eis aqui, eu não tenho muito assunto pra comentar em especial sobre o podcast, mas queria compartilhar uma sugestão.
Compartilhe!
Recentemente, estive jogando Brutal Legend, que é tipo um Zelda com o Jack Black.
Eu tenho esse jogo.
E muito heavy metal. E decidi sugerir um rock nos videogames.
Deixa eu interromper.
Interrompe, é todo seu, amigo.
Esse tema está na pauta anotada aqui há mais de um ano. E não rolou ainda, cara, mas vai rolar, sem dúvida.
Fala, metal.
Seria um ótimo assunto para fazer um podcast e, quem sabe, chamar o homem com a voz mais máscula do Brasil, o Mendes. Mendes?
Eu não gosto de falar que falem de mim. Vocês têm que me chamar com voz de desidência.
Tem muita música que eu demoraria a conhecer se não fossem os Guitar Heroes e GTAs da vida. Ô, meu, eu conheci um monte de música por causa do Guitar Hero, cara, isso é verdade. Também gostaria de sugerir um podcast sobre Dave Matthews, que ele não terminou, seria Dave Matthews Band.
O Guilherme Ribeiro é ouvinte há mais de anos da gente já, e todo e-mail que ele manda ele pede o Dave Matthews Band. Vai rolar, cara, vai, a gente vai fazer, prometo.
E eu gosto, viu, só pra te dizer.
Vai rolar. Douglas, é o Douglas agora, vai que é tu. Nosso ouvinte mais novo de idade.
É a criança que nos ouve.
Então, vamos lá pro e-mail do Gustavo, o Guto, o Gustavo Durães.
O Douglas sempre apelida os ouvintes, tá ligado?
Ah, eu sou o apelido mesmo, eles também me apelidam, né, cara? Pô, chamou de feia, ali é o fim, né, picada. E-mail do Gustavo Durães. O Guto, ele mandou o seguinte. O assunto, por que não?
E por que não?
E aí, titios do CMM?
Ah, ô meu, chamar o Rômulo de tio é muito triste essa altura da...
Chama Rômulo... ele de criança, né? Ele se vinga.
Não, é que eu ainda faz sentido, mas tu é um jovem, se bem que pra ele tu já é velho, né?
Né? 22 aninhos nas costas. Já.
Que idade tem o Gustavo Durães?
13.
Que bonito a gente conhecendo os ouvintes já.
Tá de brincadeira. Sim, vamos, é verdade. Lá, então. Ele até pediu os conselhos amorosos esse tempo, a gente falou pra ele, mas esquece tudo e chuta o balde e manda...
Ah, tá, esse é o que tinha namorada?
Isso, que a namorada dele ficava chateada porque ele só ouvia rock.
Que era coisa do demônio e tal.
Isso. A namorada... Vai lá. Espera que ele já tenha dado um pé na bunda dela, enfim.
E aí, titios do CMM, ele continua. Sou muito fã de thrash metal. Gosto muito de bandas
Eu gosto muito de bandas.
Melhor tá loucaço.
De bandas como Megadeth, Metallica, daí ele coloca entre parênteses o antigo, o Pantera, o Anthrax, etc.
Belo gosto.
Enfim, gostaria muito de ir em um show de alguma dessas bandas. O que me dá raiva e que não posso é que eu não posso entrar porque tenho só 13 anos. 13. E sempre fico curioso pra saber o porquê eu não posso entrar em um show. Então eu queria que vocês que já foram em shows de rock me contassem o que tem lá demais que um garoto de 13 anos e meio não pode entrar. Muito muito obrigado e é o tchau. Seguinte, daí ele coloca assunto para o podcast. Para o podcast ele coloca ali uma sugestão que é Big Four.
Tem suruba.
Deixa eu explicar.
Acontece swing, seguinte, droga.
Acontece o seguinte, Gustavo Durante. O que acontece em um show de rock? Sexo, drogas e rock and roll.
E de vez em quando rola
e ali... E eventualmente uma mina que põe... Eu quero dizer, de vez em quando uma mina põe os peitos pra fora. De vez em quando alguém tem uma overdose. Gente muito bêbada, ainda mais quando é show do Guns, que o Axl atrasa 5 horas. Eu já tava quase em coma quando ele entrou no palco.
Megadeth, a banda em questão, rola roda punk.
E vou te dizer a real, cara. Eu, se tivesse um filho, entendeu? De 13 anos e meio, como diz ele, eu não deixaria aí, cara.
Vai ter oportunidade ainda, cara.
Agora, eu levaria ele comigo.
É, exatamente, sozinho.
Agora, pra ir sozinho, cara, é muito complicado, porque tem muita gente muito bêbada e... Mas assim, ó, não é um... Tipo, não fica imaginando que é o caos, assim, não é, de jeito nenhum. Mas é que é muita gente, tá ligado? É uma multidão muito grande pra um cara que tem 13 anos na cara,
velho. Eu ia falar pro Gustavo que se... tomara que a namorada dele não ouça podcast, mas de vez em quando rolam uns pentagramas no chão, pegando fogo e tal, alguns sacrifícios humanos. Yeah. Mas isso é só em shows específicos.
Só no Megadeth, no Metallica.
Se tu vai acompanhado dos pais, é legal. Só que é o seguinte, tu vai ter que conversar com teus pais, que eu acho que não curtem muito rock and roll, pelo
que eu vi. Ouvi o Megadeth, né, cara?
É.
Rafael Henrique, Curitiba, 15 anos, é um ouvinte especial porque ele disse a cidade e a idade.
Ele tem síndrome de Down.
Assunto, primeiro show e primeiras groups.
Groups? É, se escreve assim, ó, cara.
Groups.
Corpo da mensagem. E aí, Crazy Metal Minders, beleza? Já tive uma bandinha de colégio e foi muito foda a sensação do primeiro show no show de talentos do colégio.
Show de talentos, hein, Silvio?
Ah, você gosta de show de talento.
E ainda...
Ah, você gosta de show de talentos e se você gosta de participar, inscreva-se como meu amigo Rock. O Rock vai trazer sua caravana e você vai poder participar do programa Roda, Roda.
Roda, Roda de Jequiti, né?
E depois, é claro, do programa falecido Tentação. Vamos abrir a maçã. A maçã, será que é a maçã premiada?
Cara,
que não é?
Deixa eu ler o e-mail, Silvio.
Então termina, depois vamos para o show do milhão.
Ele diz, inacreditavelmente nós ganhamos tocando Guns N' Roses, Use It to Love Her. E ainda nossas primeiras groups. Groups parece nome de bala ou chocolate, tá ligado?
É Drops.
É. Valeu por ler meu e-mail atrasado no último podcast. Valeu, falou e um abraço. Um abraço, Rafael Henrique. Continue
colaborando. E um braço, ele falou. É, um braço pra você também,
braço,
amigão.
Pior, falou e um braço. O cara é maneta, ele não tem um braço, tá ligado?
Vai que é tua, Daniel.
É o Daniel. Leonardo Schwartz.
Saúde.
Aliás, Schwartz, que é, se não me engano, é preto, né, em alemão.
Exato.
Ele diz aqui o podcast 128 sobre o glamour e a desgraça de ter banda. Olá a todos! Agora vai falar o... Eu estou escrevendo para contar algo que aconteceu com a minha banda. Antropofagia Autodestrutiva. Belo nome, amigo, belo nome. Estávamos no segundo ensaio e já estávamos ensaiando há uns 20, 30 minutos. Nossa, linda e educativa. Música Vermes Genitais.
Pois é.
Quando meu tio... Quem nunca teve? Quando meu tio desceu e disse que tínhamos visitas lá em cima. Como ele falou, com um tom de brincadeira, achamos que não era nada. Mas quando chegamos nos portão, é plural, é ótimo, amigo. Tinham 3 viaturas e 2 policiais desceram para falar com a gente. Eles disseram que tinham recebido ligações de todos os vizinhos reclamando do barulho. Isso porque eram 14h30.
Tá, peraí, meu.
Vizinhos, filhos de uma puta.
Tu tá me dizendo que mandaram...
Vamos investigar.
Mandaram 3 viaturas por causa de barulho de uma banda,
cara. Que cidade é essa que você mora, meu amigo?
A polícia tava com
tempo. Campinas, é o Leonardo de Campinas.
Polícia tava...
Aliás, Campinas, sim, a polícia em Campinas, mas a polícia tem o que fazer em Campinas, tem umas coisas bem intensas lá. Eu já falei, eu acho que ele já mandou um e-mail, que o meu irmão morava em Campinas, a minha cunhada continua morando em Campinas. Falou, na verdade, em Barão Geraldo, que é quase Campinas.
Deu e-mail, para de se repetir.
Um deles ainda disse para eu montar um quarto cheio de carne. Caixas de ovos. E se tivéssemos esse quarto, nós poderíamos tocar o puteiro lá dentro.
Isso é lenda, não funciona.
Ele funciona. Funciona. Se tu forrar todo, funciona.
Caixa de ovo, dá uma amizadinha, mano.
Não, se tu forrar todo o ambiente com caixa de ovo, funciona. Pode acreditar.
Tá bom.
Depois que eles já forrou o quarto com caixa de ovo...
Forrei teu cu.
Meu cu não faz barulho mesmo. Depois que...
Depois que eles foram embora, ficamos algumas horas discutindo o que tinha acabado de acontecer e nos arrependemos de não ter tirado uma foto com os policiais. Vocês têm uma tara por policiais? Isso é tudo. Um abraço e até mais. Falou aquele repórter que eu não lembro o nome. Que
Paulo Romulo... Henrique Amorim.
Paulo Henrique Amorim, direto de Nova York.
Leonardo, olá, tudo bem? Boa noite.
Ele fala assim. Olá, tudo bem? Boa noite. Leonardo, 15 anos de Campinas, veja você. Cara, a polícia de Campinas e os vizinhos de Campinas não tem mais o que fazer, não é mesmo, amigo? Então a próxima vez tu manda, quando se os policiais baterem a porta de vocês, vocês abrem a porta e dizem assim, ó, o pessoal do
Crazy
Metal, o pessoal do Crazy Metal Mind mandou vocês tomarem no cu, tá? Fala isso pra eles mesmo. E depois, e tira uma foto com a camisa do C, com a camisa do Crazy Metal Mind, preferência.
Que não está vendo em lugar nenhum.
E só eu e o Romulo temos.
É, a minha já desbotou, inclusive.
A minha não, eu tô usando, eu uso em momentos fatídicos da vida e faço propaganda.
Eu tenho aí também, cara, eu uso lá pra dormir.
Pra que filha da puta, cara?
Ai, mas então... Tô de sacanagem, a minha não tá nem desbotada, cara. Eu uso somente
não, momentos a minha, especiais a mesmo. A minha tá bonita porque eu uso alvejante sem cloro, né, cara?
Mas então, queridos ouvintes, esse foi o último e-mail da noite. Até semana que vem. Muito obrigado pela participação em mais um maravilhoso podcast. Até semana que vem e tchau!
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.